Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, meus queridos. Um feriadinho, alguns ausentes, mas é muito bom ver vocês. Me alegro de estarmos reunidos, tranquilos, passar mais um domingo e olhar para esse tabernáculo e aprender mais alguma coisa. Estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final e talvez mais uma ou duas vezes. Ainda teria talvez até mais coisas para explorar, mas penso que estamos aí bem nesse sentido. E hoje o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para essa cortina aqui ao redor do tabernáculo, branca. Vamos olhar para essa porta. Vamos olhar para essa outra porta aqui que vocês estão vendo aqui na entrada da tenda do tabernáculo. E temos uma outra cortina, né, uma porta cortina, aqui internamente. Então, para ficar visível para vocês, vou fazer assim. E também vamos olhar para essa cortina aqui, que dá acesso para o lugar santíssimo. Então, ao redor, a porta, essa porta e essa porta aqui, o nosso tema de hoje. Por isso esse tema tão comprido, as cortinas e a porta do átrio, porque isso tudo é chamado de átrio. A cortina do lugar santo e o véu do lugar santíssimo. Tá? Para ficar mais simples aí no nosso título, as cortinas e portas. Então vamos ler o primeiro texto que nos fala dessas cortinas ao redor do átrio e a porta, que está em Êxodo 27. Êxodo 27, de 9 a 19. Nos diz assim a palavra de Deus: farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Então nós estamos falando dessas duas laterais, tá? Mais compridas aí, 100 côvados, que equivale mais ou menos a, você que sabe, né? 50 metros, divide por 2. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, que é do meu lado aqui, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado ocidental, haverá cortinas de 50 côvados, as colunas serão 10 e as suas bases 10. Acabei de ler essa descrição aqui do fundo, tá? 10 colunas e com 50 côvados. A largura do átrio, do lado oriental, para o levante, então tá para vocês aqui, estou lendo essa parte aqui, da frente, onde nasce o sol, será de 50 côvados. As cortinas, para um lado da entrada, serão de 15 côvados. Esse pedacinho aqui, 15 côvados. Esse outro lado também, 15. E as suas colunas serão 3, e as suas bases, 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, e as suas colunas serão 3, e as suas bases, 3. E agora a porta. A porta do átrio haverá um reposteiro, que é uma cortina, de 20 côvados. Mais ou menos 10 metros essa porta, de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases, 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado e 5 de altura. E as suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Nós encontramos a mesma descrição um pouquinho mais para frente em Êxodo 38 também, versículos 9 a 20. Então vamos começar com as cortinas do átrio, que eram de linho fino retorcido. O linho, que cor que é o linho? Branco. Então imagina essa cortina assim, reluzente aí com o sol, bem branca. Retorcido significa que eram fios torcidos, então formando um tecido mais forte, mais resistente, então mais aí até uniforme. O comprimento, a gente já viu, tem 100 côvados, então mais ou menos 50 metros, essa lateral, a outra lateral mais 50 metros, do lado norte e do lado sul. 20 colunas, tá? E essa réplica é muito fiel, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 colunas, tá? Certinho. Com base de bronze, vocês não conseguem ver aqui, mas a coluna tem uma basezinha aqui, cor de bronze. E ganchos para então fixar a cortina. E essas varas aqui que vocês também não conseguem ver, dá para ver agora aqui? Essa vara aqui juntando, né? Vocês estão vendo aqui que tem varas, né? Então, essas varas e esses ganchos eram de prata. A largura ali no fundo tinha 50 côvados, mais ou menos então 25 metros, com 10 colunas também, colunas de bronze, ganchos também e as vergas de prata. No nascer do sol, como tinha uma porta, então um pouquinho diferente, tá? Então, três colunas aqui, três lá e quatro, que também dá 10 no total. E no meio, então, essa porta, que tinha 20 côvados, então mais ou menos 10 metros de entrada. Como tudo tinha 25 metros, então você faz a conta aí, tirando a porta 10 metros, mais 15, 7,5 metros de cada lado. E com as colunas também de bronze e com os ganchos e as varas de prata. E qual que era a altura dessa cortina? 5 côvados, divide por 2, mais ou menos 2,5. O povo israelita era talvez a média um pouquinho mais baixinho que a gente, né? Então não dava para ver. Só se ele pulasse, se alguém fizesse alguma escadinha aí, mas não dava para enxergar naturalmente para dentro do tabernáculo por causa desses 2,5 metros. E até um detalhe, as estacas é aquilo que prende para prender barraca, né? Então a estaca era de bronze, também a gente tem até esse detalhe com fios, então essas estacas presas na areia eram também de bronze. Então, o que funcionava aqui? Era o tabernáculo, essa cortina formava uma separação, né, de quem estava do lado de fora e para o lado de dentro, então uma separação entre Deus, que decidiu fazer a sua morada aqui, e o povo que estava do lado de fora. Inclusive tem toda a descrição bíblica onde ficavam as tribos, né, ao redor do tabernáculo. Eles moravam então nos quatro lados ali desse local, então esse local ficava no centro. E o povo então constatava a presença de Deus, porque vocês se lembram que tinha uma coluna que saía do lugar santíssimo de dia, né? Uma coluna de nuvem, de noite era uma coluna de fogo, né? Então o povo de longe via, puxa, a presença de Deus ali, mas não conseguia ultrapassar, não podia pular essa cerca, não podia avançar, mas constatava-se ali. Mas uma separação, isso já tem uma lição para nós, né? A gente sabe que nós estamos separados de Deus por causa do... Vocês já sabem, por causa do pecado, né? Isaías fala isso: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus podia ter feito um tabernáculo sem cerca, cada um pudesse entrar como quisesse. Mas isso nos mostra, olha, a gente tem aí um problema de relacionamento com Deus por causa do pecado, que fez essa separação. E essa cortina branca, imagine um brancão, não essa cor aí que já está pálida, mas apontava para a santidade de Deus. Olha, aqui a morada de Deus. Então, para quem estava do lado de fora, essa cortina de linho fino, retorcido, apontava para essa pureza, essa santidade de Deus. E as colunas de bronze, a gente já viu que o bronze mostra o juízo. Então, diante da santidade de Deus, há um julgamento por causa do nosso pecado. Então, o bronze, na Bíblia, ele vai remeter a esse juízo contra o pecado. Vocês se lembram, né? A máxima, a alma que pecar, esta morrerá. E, só para falar em pecado rapidamente, eu queria lembrar vocês de três palavrinhas que a Bíblia usa, né, para se referir a pecado. É isso que faz separação entre nós e o nosso Deus. Uma das palavras que a gente usa bastante, mais recorrente, é pecado. O que é pecado? É errar o alvo. E a gente ensina para as crianças, né? O que é pecado? Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz que desagrada a Deus. Então, é qualquer atitude, pensamento contrário ao caráter de Deus, que ofende o caráter do nosso Deus. Então, Romanos, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas tem uma outra palavrinha, transgressão. Você já ouviu também várias vezes. O que é? É romper uma lei. É rebelar-se conscientemente. Então, é desobedecer de forma deliberada. Isso é transgredir uma lei. Você passou um farol vermelho, você transgrediu a lei de trânsito nesse sentido. Então, você conscientemente. A ênfase é um ato voluntário. Isaías 53 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas também transgressões, não só os nossos erros, pecados, né? Mas também pelas nossas transgressões. E tem uma terceira palavrinha que é iniquidade. E aí já é mais profundo, mais forte, que é a nossa perversão, a nossa depravação que gera pecados externos. Então vocês vão ouvir talvez alguns teólogos que vão dizer que o pecado original é a iniquidade, né? É essa volta de se rebelar-se contra Deus que dá origem à desobediência. A desobediência é a consequência da gente ter um coração iníquo, coração perverso e torto, né? A palavra tem a ver com entortar, com corromper. Então tem a ver com a corrupção profunda do nosso coração. E essa nossa natureza depravada é que nos leva a gente pecar e a transgredir e a cometer pecados. Isaías também diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Ele não só morreu pelos teus pecados, mas pelas tuas transgressões conscientes e pela tua iniquidade, que é esse coração perverso, inclinado para o mal, para você fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, essa cortina apontava, tem um Deus santo ali dentro, a gente não pode chegar de qualquer jeito, e o bronze tem juízo, tem consequência, e a gente está separado e merecemos a morte por causa dessa nossa iniquidade, na nossa transgressão e do nosso pecado. Romanos ainda fala, né, muito bem, que se conclui, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, como brasileiros, como europeus, como quiserem aí, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas havia uma porta. Se o primeiro cenário é triste, né? Puxa, ele está lá, eu queria ver esse Deus, ver a glória dele, mas eu não posso passar por cima, ele é tão santo, mas Deus providenciou uma porta, simbolizando e nos dizendo, olha, esse Deus quer que você e eu tenhamos acesso. O povo estava ali do lado de fora, tem um caminho para adentrar e para chegar até esse Deus três vezes santo. Vocês se lembram que cor que eram os ganchinhos aqui e as varas? Que cor não, que material que era? Prata, o que lembra a prata? A prata é o resgate. No Antigo Testamento, várias vezes, a prata era uma forma de resgatar, né? E se a gente pensar também no Novo Testamento, lá as moedas de prata, o preço, né, da traição ali do Senhor Jesus. Então, a prata, ela remete para esse preço que foi pago na cruz do Calvário, né, pelo Senhor Jesus. E é lindo pensar que nós temos, então, apontando essas colunas para o juízo, mas tem uma graça, tem um preço que já foi pago, tem um resgate aí com essa prata, simbolizando que algo foi pago ali na cruz. Então, há uma esperança. Quando o povo olhava para isso, falava assim, olha, tem uma porta e tem um sinalzinho ali da prata que aponta para alguém que já pagou o preço por nós, para a gente poder ter acesso e chegar até Deus e não morrer. Não basta apenas desejar entrar. O israelita precisava afastar um pouquinho essa cortina aqui. Eu vou até tirar para que você possa ver melhor essa porta. Né? Ele tinha que afastar e tinha que entrar. Né? Então tinha uma ação aí para ele poder então participar dessa coisa, dessa beleza da presença de Deus interior. Tinha mais ou menos 10 metros, então não era assim uma portinha pequenininha que ninguém via, tinha um acesso bem visível, e essa porta tinha cores diferentes, então ali não era mais o branco. E o texto nos fala que tinha estofo azul. Estofo azul é azul, lembra o quê? Olha para cima, você vê o quê? O céu. E aí a gente, olhando para o céu, a gente se lembra do Senhor Jesus, que veio do céu, a sua divindade. Qual é o evangelho que apresenta essa divindade? Deus que veio, né? Jesus que veio, mas que era o próprio Deus. O evangelho de João tinha uma segunda cor. Provavelmente não eram cores assim separadas, como a nossa cortina aqui, mais ilustrativa, porque diz que era obra de bordador. Né? Então, provavelmente uma mistura mais como essa que a gente vai ver aqui depois. Então, não precisa imaginar linhas assim com cores bem separadas, mas talvez entretecidos, mas com a presença dessas cores. A púrpura. A púrpura é essa cor que vocês estão vendo aí, que o Roger vai passar, entre vermelho e azul, é até difícil definir, mas que lembra realeza. Era uma cor, aí, vocês se lembram, em Atos não tem uma mulher que vendia púrpura, né? E então, que remete à majestade, à glória de Deus, à sua autoridade. Que evangelho que apresenta o Senhor Jesus como rei? Mateus apresenta para os próprios judeus, né? Ele como rei. Carmesim era outra cor que tinha nessa porta. E aí o carmesim é o vermelho, que lembra o sangue, que lembra a salvação. E qual é o evangelho que mostra que o Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos? O evangelho de Marcos. E linho fino retorcido. Então, novamente, nessa porta tinha o linho branco, reluzente ali, mostrando o quê? A perfeição de Jesus na sua humanidade, a santidade. E o evangelho que apresenta o Filho do Homem, Jesus, é o evangelho de Lucas. Tudo bem? Então olha que bonito, né? Quantas sombras nesse tabernáculo que remetem, e agora com o Novo Testamento a gente consegue fazer essa ligação dessa beleza toda. Quem é a porta? O Senhor Jesus, né? A porta ficava ali no nascer do sol, então imaginem o leste aqui, né? O leste, para nós aqui, o leste está lá, né? A zona leste está lá, né? Então o sol nasce lá, então tem que virar um pouquinho o tabernáculo, né? E batia sol ali na entrada, então quem passava por essa porta, vamos imaginar que era visto, né? Ele não podia talvez ficar escondidinho, vou passar por aqui e tal, passava pela porta com aquele sol, então era uma decisão pessoal, individual, mas que de alguma forma era conhecida. As pessoas vinham, olha, fulano está entrando, o que será que aconteceu? Né? E então, ele entrava por essa porta, e Jesus, então, a gente sabe que ele se apresentou como a porta. João 10, 9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Você já deve ter ouvido essa frase, né, comum, que todos os caminhos levam a Deus. Eu não quero te contrariar, mas eu preciso te contrariar. Na verdade, a palavra de Deus contraria essa frase, né? Parecendo tão bonita, mas isso é uma mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Há um caminho só, há uma só porta, que é o Senhor Jesus. Lembra disso? Se alguém falar isso para você, aproveita o gancho. Fala assim, puxa, eu também já ouvi essa frase, também durante muito tempo até achava que era verdade, né? Talvez todos os caminhos levam a Roma, mas para o Senhor Jesus, para Deus, só tem um caminho, né? Que é Ele. Não há outro meio de se aproximar de Deus, senão pela porta, que que é o próprio Senhor Jesus. Não tinha outra saidinha pelos fundos aqui, não tinha nenhuma outra possibilidade de adentrar nesse tabernáculo para se chegar até Deus. Atos 4:12 deixa isso muito claro, não há salvação, pode ler comigo, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Guarda esse texto aí de Atos 4:12, tá? Não há salvação, não há outro meio, senão pelo nome de Jesus. Mas ao passar por essa porta, o israelita ali, ele precisava estar disposto a enfrentar o primeiro móvel e oferecer um holocausto, ali no altar do sacrifício. Então vamos imaginar ele entrando e um diálogo com quem o recebia ali, que era um sacerdote, né? Então, o sacerdote, talvez, vamos imaginar, se dirigia a ele e falava assim, pois não, posso te ajudar? E o homem gaguejava um pouquinho, é que eu sou pecador, sabe como é, né? E eu entendi que eu vou ser castigado, porque a lei de Deus diz isso. Não é verdade? Sim, responde o sacerdote, você veio no lugar certo. Porque Deus preparou um jeito para você se ver livre desse pecado. E esse lugar aqui, o sacerdote poderia, de repente, acrescentar, é justamente para pessoas assim que se dão conta do seu pecado, e não de pessoas que acham que são boazinhas, porque enquanto as pessoas se acharem boazinhas, elas não vão passar por essa porta. Então você veio no lugar certo, e não se aflija, venha comigo, eu vou te ajudar. E ele leva, então, ele até esse lugar aqui, do altar de bronze, e ele diz assim, você sabe que aqui vai ser oferecido, né? Essa ovelhinha que você está trazendo, eu estou vendo que você está trazendo um animalzinho, e nós vamos então oferecê-lo ali no teu lugar. A gente não consegue nem imaginar quantos animais foram ofertados, foram oferecidos nesse altar, mas todos eles apontavam para quem? Para o Messias, para o Senhor Jesus, aquele que viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a conversa continua. Então, estou vendo que você está com essa ovelhinha aí, e o cidadão então diz assim, mas esse animalzinho que eu trouxe vai ter que morrer? Sim, e o sacerdote poderia dizer, porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Mas este animalzinho é tão inocente, sacerdote, os meus filhos brincavam com ele, como é que nós vamos fazer? Ele falou exatamente isso. Um culpado não pode morrer por um outro culpado. É preciso de um inocente, como essa ovelhinha, que não tem culpa nenhuma, morrer por um culpado que é você. Ou você preferiria você morrer? Então, e porque o teu pecado te leva a isso? Aí ele está entendendo, então, que é um sacrifício substitutivo. Essa ovelhinha vai pagar o que eu merecia. E agora o sacerdote diz, agora põe a sua mão ali sobre a cabeça desse animal, e Levítico nos fala como é que era esse ritual, põe a sua mão ali sobre esse animal, reconhecendo-se culpado, e a ovelha, no fundo, assumindo a tua culpa. E aí era imolado esse animalzinho, fogo ali queimava, e era uma oferta, e talvez no final disso o pecador ali suspirava aliviado. Puxa, o meu pecado foi perdoado, mas custou. Custou a vida dessa ovelhinha que eu estimava tanto, que eu gostava tanto, e ela morreu no meu lugar. Romanos diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele é esse cordeiro que morreu no teu lugar. Percebe que amor, né? Um se ofereceu por você inocente, justo por você e eu injustos. Isaías diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, esse coração perverso, depravado, de todos nós, de nós todos. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ele justo pelos injustos, por você, por mim, para nos conduzir a Deus. Ele fez isso uma vez por todas. Aqui cada um tinha que levar o seu animal, cada vez que tinha que resolver o problema do pecado. Jesus, uma vez por todas, Ele morreu por todos os pecados passados, presentes e futuros. Esse pecador, ele não podia pensar, vou entrar por essa porta, mas eu vou tentar me aperfeiçoar. Ele precisava se reconhecer perdido, sem condição nenhuma de chegar até Deus, a não ser por Jesus, a não ser por uma oferta de um animal morrendo em seu lugar. Eu queria que você parasse um instante aqui. Se você ainda não passou por essa porta, você que está ouvindo essa mensagem da salvação, pregada desde o início, lá, da criação. Se você ainda não passou por essa porta, se você ainda não confessou os teus pecados de forma verdadeira, humilde, faça agora. Clame a Deus por salvação. Creia que só Jesus é a porta, o único caminho, não tem outro jeito que pode te levar a Deus. Faça isso agora. Se você ainda tem dúvidas quanto à salvação em Jesus, em oração, diga: Deus, eu estou passando por essa porta. Eu creio que só Jesus é essa porta. Esse Jesus que veio do céu, esse Jesus que é perfeito, ele só poderia morrer em meu lugar. Me limpa, me salva. Eu quero chegar até Deus. E se você já é salvo, agradeça por essa oferta substitutiva, essa oferta de amor no teu lugar. Então, alguns segundos, silenciosamente, talvez para você é a entrada para rumar e para chegar até a presença de Deus. Para você, talvez você já está dentro e você pode olhar para trás e falar: obrigado, que um dia o Senhor me fez passar por essa porta. Faça essa oração no teu coração, no silêncio, e a gente já continua. Amém, amém, amém. Se alguém fez essa oração de salvação, de confissão de pecado, vem falar com a gente depois, pensando aí na publicidade dessa, né, dessa decisão. Então, nos compartilhe com a gente vai ficar feliz de poder te ajudar nessa caminhada com o Senhor. Mas não para por aí. Depois dessa oferta desse animal, tinha mais coisas aqui para dentro, mas que eram reservadas apenas para os sacerdotes. Então, o pecador, ele podia ficar aqui no átrio, mas ele não podia entrar para cá. Mas, quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente sabe que Deus nos fez sacerdotes, né? Então, com a presença do Senhor Jesus, ele tendo morrido uma vez por todas, não precisando mais oferecer cada vez um animal, ele está juntando o seu povo. E 1 Pedro 2,9 nos chama, e vamos ler: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, todos aqueles que passaram por essa porta, a partir do Novo Testamento, também ganham essa função de sacerdotes. E como sacerdote, obrigado. Me desculpem, gente. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vamos imaginar agora, pulando, né, algumas centenas de anos, ele não podia, como israelita, né, como não sendo da tribo de Levi, passar para esse lado. Mas nós, uma vez aí que Cristo veio, ele nos vê também como sacerdotes. E essa figura, então, do sacerdote podia entrar. Então, nós vamos imaginar agora, mais para cá, nós podendo entrar. E toda essa continuação aqui do acesso é a vida de santificação. Se até aqui nós estamos falando de salvação, só que a vida não para na salvação. Você já deve ter ouvido gente falar assim: agora eu sou salvo, estou tranquilo, posso fazer o que eu quero, né? Isso não é bíblico. A salvação é só o primeiro passo. E Deus quer agora que você caminhe com Ele e que você tenha uma vida de santidade. Então, tudo que vai acontecer aqui para frente remete a essa vida que Deus espera de relacionamento com Ele, onde há um intenso desejo de chegar cada vez mais pertinho desse Deus e se parecer com Ele. É a vida do verdadeiro discípulo de Jesus, que nega-se a si mesmo, que toma a sua cruz e que segue o Senhor Jesus. E na semana passada nós vimos quais são os dois membros que foram explorados aí, que a gente deve lavar para poder viver aí nessa comunhão com Deus. As mãos e os pés na bacia, né? A palavra de Deus como esse espelho, como essa que nos lava. Então, como sacerdotes, a gente, nessa vida de santificação, você precisa lavar as mãos, você precisa lavar os pés, né? Espiritualmente falando, higienicamente, fisicamente também, mas isso é outra coisa, a gente está falando dessa vida espiritual com o nosso Deus. Então, agora chegamos e a gente tem que entrar aqui nesse lugar, e nós vamos ler agora o texto que nos fala dessa cortina. Então, vou tirar aqui, onde tem alguns detalhes aqui diferentes, né? Então nós vamos falar dessa cortina, Êxodo 26, que é a cortina da porta do lugar santo. Então diz o texto: farás também para a porta da tenda um reposteiro. Reposteiro é cortina, tá? De estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro, ou cortina, farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Opa, aqui já não é mais bronze. Aqui já entrou, já tem colunas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro. E para elas fundirás 5 bases de bronze. E a gente também tem a descrição em Êxodo 36, 37 e 38, mas eu não vou ler agora. Então, essa cortina aqui, né, que ficava nesse como se fosse a porta do lugar santo, que aqui é o lugar santo, aqui é o lugar santíssimo. Então, de vez em quando, eu vou me referir a essa primeira parte, que com essa cortina, depois a gente vai ver a outra cortina. Então, também ela é feita desses 4 elementos. E vocês lembram, né, que representam cada um desses elementos. Então, você pode passar e vamos ver se o povo consegue completar ali. Estofo azul, céu, divino o quê? Divindade do Senhor Jesus. Qual que é o evangelho que apresenta? João, púrpura. Lembra realeza, não é automóvel, é autoridade, tá? Qual que é o evangelho? Mateus, que apresenta Jesus como rei. O carmesim, é o vermelho, sangue, salvação. Qual que é o evangelho? Marcos. E o linho, o branco, santidade, perfeição do Senhor Jesus, na sua humanidade, perfeito, justo, ele morrendo por você e por mim, injusto. O evangelho de L. Lucas, né? Então, essa cortina também apontava para o Senhor Jesus, 100%. Todos os seus ali atributos e a forma como ele veio, sua santidade, realeza e tudo mais. Quantas colunas tinha? 5 colunas aqui. Elas eram de ouro, mas a base de bronze. Olha que legal. Na nossa vida de santificação, a gente já aproveita dessa glória de Deus que habita em nós. Mas cuidado. Ainda tem o juízo, não o juízo para condenação, mas o juízo para prestação de contas, porque a vida de santificação não está tudo liberado, né? A gente ainda tem um dever de viver com ele, e lembrando, olha, se você não viver tal, lembra que se o sacerdote não lavasse a mão e o pé e fosse oferecer um sacrifício ou entrasse, o que aconteceria? Morreria. Vocês se lembram disso? É caso, era morte. Se não esquecesse, esqueci de lavar a mão e o pé. Já pensou? Então, na vida de santificação, essas colunas também mostram. Puxa, já estou num ambiente de maravilha, de ouro, né? Mas, lembrar, ainda estou tendo que viver sem brincar com o que Deus espera de mim em relação ao pecado, né? O serviço, pensando na vida de santificação e de um sacerdote, deveria ser em pureza, em retidão, em santidade. E essa cortina, então, ela nos abre um caminho para a gente pensar nessa vida de um andar na luz, um andar em comunhão. Quais são os móveis que tem aqui dentro? A mesa, uma comunhão com o Senhor, uma vida de santificação vivendo na luz do Senhor. E o altar do incenso, uma vida de oração, uma vida de relacionamento, orando a Deus. Dá para entender essa vida de santificação com esses móveis, nos levando para mais pertinho com relacionamento com Ele de oração, de comunhão, de um andar na luz, como Ele está na luz. E essas cinco colunas, gente, eu sei que a gente precisa tomar um cuidado para não pegar cada coisinha, apesar de que é lícito, porque a Bíblia nos fala que são sombras e apontam para o Senhor Jesus, né? E eu quero fazer um paralelo com essas cinco colunas aqui, não dizendo que quando Deus deu para Moisés a descrição, ele estava pensando exatamente nessa explicação, nesse simbolismo, mas eu creio que essas cinco colunas, elas podem perfeitamente nos levar a pensar nos cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? Mas antes de falar disso, qual que era a altura desses? Lá era 2,5 metros. Aqui eram 10 côvados de altura. Então, eram 5 metros de altura. Era alto, né? Quando olhava para cima, aqui tem quantos, gente? Quantos metros tem? Uns 4? Aqui onde eu estou? Perto de 4, alguma coisa assim? Então era alto, né? O que Efésios nos fala nessa nossa caminhada com Deus? Para que a gente descubra cada vez mais o amor de Deus, a sua largura, o seu comprimento, a sua profundidade. Então, talvez abrindo-se uma nova fase para esse pecador e para você, se você é recém-convertido, olha, para descobrir o quanto Deus te ama e quanto esse amor é tremendo, né? Então, olhando para essa porta, puxa, agora eu vou entrar numa outra fase de descobrir, de conhecer, de me relacionar com esse Deus. Mas pensando nas cinco colunas, o que nos fala os cinco primeiros livros da Bíblia? Nós temos ali a descrição da criação, das origens, nós temos a entrada do pecado, nós temos a libertação, né, no êxodo que Deus deu ali para o povo. Quando a gente chega depois em Levítico, é a adoração, é essa intimidade, né, com Deus, a santidade que Deus espera. Números fala do caminho e das provações ali no deserto. Depois Deuteronômio, a renovação para a nova geração da aliança. Então, de forma geral, nós temos ali nesses cinco livros a essência de uma vida com o Senhor, lembrando que nós caímos, lembrando que tem um plano de salvação, mas que Deus quer que a gente caminhe com Ele, que a gente o agrade, vai ter provas e que a gente chegue na terra de Canaã. É a promessa, pensando no céu. Então essa vida de santificação, ela tem um propósito para que a gente seja irrepreensível, sem mácula, sem defeito, para a gente aguardar a presença do noivo, como uma igreja pura, santa, sem ruga, nem sem mácula, né? Então a gente pode olhar para essas cinco colunas e eu creio, pelo menos me agrada a ideia de pensar nisso. E mais uma coisa, quando a gente pensa em Torá, os cinco primeiros livros, os mandamentos, não estão ali, embutidos nesses cinco livros? E como Jesus trata esses 10 mandamentos, quando é perguntado, mas Jesus, qual é o mais importante? O primeiro é, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo é, ame o próximo como a você mesmo. Depois Jesus diz, ame o próximo como eu amei vocês. Então percebe que quando a gente se refere a esses cinco primeiros livros, talvez a primeira imagem que vem são os 10 mandamentos, que são resumidos em esse amor intenso, completo, inteiro por Deus e pelo próximo. Então quando eu penso na vida de santificação, quando eu penso nessa vida de intimidade com Deus, eu preciso amá-lo desse jeito. Vai ser a minha forma de expressar o quanto eu amo obedecendo aos mandamentos. Pegaram? Faz sentido? Onde eu já tenho colunas de ouro, então já estou num ambiente já onde não há mais condenação, mas olha, mas tem o bronze. Preciso lembrar que ainda tem, eu não posso brincar. Não é porque eu estou garantido que eu vivo como eu quero. Mas esse lugar santo também tem uma coisa bonita aí. Ela é uma imagem da igreja. Vocês se lembram que a gente viu que cada tábua é o quê? É um crente. Cada tábua aqui, de madeira, revestida de ouro, é um crente, é um filho de Deus salvo. Que no meio passa o quê? Faltou nesse culto, hein? Talvez eu não consiga puxar. Você se lembra o que tinha atravessando todas as tábuas? Uma vara. E o que é essa vara? A gente falou que era quem? Oh, vocês estão vendo aqui, né? Tem uma vara aqui, tá? trespassando todas as tábuas? O Espírito Santo, que habita em nós, que habita em você. Então, essa tenda aqui, onde Deus faz a sua morada, no Novo Testamento, é a igreja. O Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus veio fazer morada em nós. Então, nessa vida de santificação, você não pode viver lá mais sozinho. É, a igreja é esse organismo que Deus criou, que Deus inventou. Quem reparou o que eu postei ontem, quando eu coloquei o informativo, Salmo 133 nos diz... Como é que começa o Salmo 133? Quem se lembra como é que começa o Salmo 133? Nem eu estou lembrando agora. Estou querendo a ajuda de vocês. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E o Salmo, que é curtinho, termina como? Ali ordena o Senhor a sua bênção. Presta atenção. Eu vou ler, porque isso é muito, muito forte. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele está pensando num ajuntamento. Ele está pensando numa reunião dos filhos de Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas, pastor, tem bênção de Deus fora da reunião com os cristãos? Sim, mas tem alguma coisa especial que Deus reservou para quando você e eu estamos reunidos no mesmo lugar para adorar e cultuar a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 14, 23 a 25. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, nós estamos falando de reunião presencial, não é online, não é via Zoom nem YouTube, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estais loucos? Porém, se todos profetizarem, e eu faço a pergunta, o que é profetizar? Olha para o versículo 3 de 1 Coríntios 14, você vai ter a definição. E eu vou abrir lá para te ajudar, para te dizer o que diz 1 Coríntios 14, 3. E você tem ali o resumo do que é profetizar. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, se alguém te perguntar o que é profetizar, 1 Coríntios 14, 3, é edificar, é exortar, é consolar. É usar a palavra de Deus, que já nos foi revelada, e essa palavra, ela tem o poder e ela faz o quê? Edificação, ela chacoalha a gente e ela nos consola. Está claro isso? Isso é profetizar. É usar a palavra de Deus, que tem esse poder e esse efeito de edificar, de exortar, de nos fazer corrigir e andar no caminho certo e nos consolar. Então vamos voltar para o texto que a gente estava lendo. Se todos profetizarem, então a expectativa de Deus é que nós todos façamos isso, edificando o seu vizinho, seu irmão vizinho, exortando quando precisa, consolando, o que, que vai acontecer? E entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Ou seja, ele vai entrar, ele vai ver que estão falando da palavra de Deus, que traz edificação, exortação, consolação. Ele vai falar, nossa, eu estou entendendo, Deus está falando comigo com essa palavra. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, o que, que ele vai fazer? Vai adorar a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, aonde? No meio de vós. Vocês estão entendendo a seriedade do que é os irmãos reunidos no mesmo lugar? Deus ali ordena a sua bênção e as pessoas que são confrontadas com essa palavra têm a percepção de que Deus está ali. Deus está aí hoje. Apocalipse fala que Deus anda no meio da sua igreja. E está andando aí pelos corredores, aí no meio dos bancos. além de habitar em nós, porque ele se agrada de ver o seu povo reunido. E aqui vale, então, um chacoalhão para quem está acostumado a vir à igreja de vez em quando, de vez em nunca. Você está perdendo essa verdade. Se você tem fé na palavra de Deus, está perdendo a bênção de estar aqui reunido com os irmãos. E aqui eu quero elogiar algumas pessoas. A Carolina, há tantos anos, ela só perde um culto quando está quase morta. Né, Carol? Ela é séria com a igreja. A minha mãe quer vir de manhã, quer vir à noite em Santana, e se falar para ela, mãe, está cansada? Não, que é isso. É de manhã e de noite. A Suzane mora longe e tem se esforçado. Tem alguma coisa que Deus faz? Talvez não, a gente nunca dá muita ênfase nisso, mas Deus está nesses lugares onde os filhos de Deus estão reunidos para adorá-lo, para cultuá-lo, onde estão profetizando, que é a palavra de Deus para edificação, para exortação e para consolação, não para papear apenas e atualizar a semana. Isso é comunhão, é bom também, mas onde a palavra de Deus é falada, é compartilhada, é ensinada, Deus está no meio de nós. Não é bonito isso? Então, a partir de domingo que vem, ninguém falta. A não ser que você queira perder a bênção. Não é papo de pastor para encher a igreja. Nós estamos falando de uma realidade espiritual. Essa vida de santificação, eu preciso considerar que igreja é parte do que Deus pensou para a minha saúde espiritual, para o meu crescimento espiritual. Eu poderia falar de vários outros que eu vejo esse amor pela igreja reunida, pelos irmãos reunidos. E vai mais do que só o domingo, mas vocês estão entendendo já a seriedade de como Deus olha esse ajuntamento. Se tem 10 pessoas, ou se tem 20, ou se tem 50, ou se está cheia que tem 100, não importa. Deus está no meio da gente. Quando a gente vem com esse propósito e esse desejo sincero de ter intimidade com Deus, reunidos para viver essa realidade. E a terceira cortina, a terceira porta. Se essa aqui está aqui, nós temos então essa outra cortina que tem um detalhe diferente das outras. Já vamos ver. Então, isso está descrito em Êxodo 26. 26, 31 a 33, também chamado de véu, tá? Reposteiro, ou que é cortina, ou aqui no lugar que dá acesso ao lugar santíssimo, também na Bíblia chamada de véu. Farás também um véu de estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido com querubins, o farás de obra de artista. Suspendê-lo-á sobre 4 colunas. Quantas colunas tem a primeira parte ali do lugar santo? 5. Essa aqui tem? 4. Cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Qual a diferença aqui da primeira? Na primeira tinha ainda o bronze. Essa aqui tem bronze? Só tem ouro e prata. Olha que detalhe interessante. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E também temos a descrição em Êxodo 36. Então, novamente, estofo azul. Você já sabe, de cor e salteado. Aponta para o que o azul? Para o céu, a divindade do Senhor Jesus. A púrpura. Pureza, autoridade. Carmesinho, sangue, salvação. O linho, a perfeição, a santidade de Jesus na sua humanidade, Evangelho de Lucas. Qual a diferença dessa cortina para as demais? Tinha o quê a mais? Os querubins, né? E os querubins na Bíblia estão ligados à glória de Deus, estão ligados à adoração celestial, né? Essa majestade, essa presença. Inclusive, em cima da tampa do propiciatório tinha o quê? 2 querubins, né? Também ali. A gente não tem a informação na Bíblia, a descrição de que lado ficavam os querubins. Se ficava para ser visto nesse ambiente ou para dentro. Qual que vocês acham que a gente poderia suspeitar mais? Vocês acham que mais do lado interno ou do lado externo? Do lado interno, né? Não está escrito. Mas eu acho que teria mais, né? Que quantas vezes entrava o sumo sacerdote nesse ambiente? Uma por ano. Então, ele poderia ver apenas uma vez por ano os querubins, se estavam realmente do lado interno, mas que faria todo o sentido. Então, um ambiente especial, com essa decoração a mais do que todas as demais. Quatro colunas, e a gente já viu que o ouro, então, essa presença, né, gloriosa de Deus, não tem mais juízo. O que, que seria esse ambiente ali, último? Talvez a glorificação, né? A glorificação onde não vai ter mais pecado, onde a gente vai lembrar do resgate, porque a gente vai ver o Cordeiro de Deus, que é a prata, mas onde não vai ter mais nada, porque a gente já vai estar num estado semelhante ao do Senhor Jesus, né? Então, se a gente pensa na salvação, pensa na vida de santificação e igreja, lá no céu não tem mais a realidade de igreja, tem essa presença de Deus. Igreja sim, no sentido dos crentes reunidos, né? Mas não mais com essa prestação de contas como a gente tem que hoje lavar as mãos e lavar os pés. Já vamos estar totalmente transformados em glória. E quatro colunas. O que, que me chama a atenção nessas quatro colunas? Talvez os quatro evangelhos, né? Onde lá a gente vai conviver com esse nosso Deus e a presença do Cordeiro com a sua divindade, ele sendo o próprio Deus, com a sua santidade, que vai ser o tempo todo lembrada, né? E todos esses elementos que a gente viu, a salvação, a gente vai se alegrar com tudo isso. E talvez ainda mais do que isso, os quatro evangelhos, porque são os quatro que apontam para a obra de Cristo na cruz por você e por mim, né? Então, onde a gente vai se lembrar ali, essas quatro colunas, talvez remetendo a esse único caminho, né, que foi o Senhor Jesus, a sua vinda, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição em nosso lugar. E esse véu aqui, ele se reveste de uma importância assim, muito especial, porque no grande dia da expiação, Arão devia trazer o sangue do novilho para dentro do véu e aspergi-lo ali sobre a tampa do propiciatório, com o dedo, 7 vezes. Quando o arraial ele partia desse lugar, tinha todo um ritual como fazer. Olha o que fazia com esse véu. Arão e seus filhos deviam tirar o véu, cobrir a arca do testemunho. Então, esse próprio véu aqui servia para cobrir essa arca da aliança, lá por cima. Depois eles pegavam uma coberta de peles finas e mais um pano azul. Isso está descrito lá em Números. Então, esse véu, ele era o primeiro que tinha contato com o propiciatório, né, com a arca, depois uma outra pele de fina e mais um pano azul por cima para poder ser transportado, né? Então esse véu faz parte também, não só colocado numa malinha lá, mas em cima desse propiciatório. E o que você sabe desse véu tão bonito? E chegando lá no nosso final... No Novo Testamento, nós temos 3 evangelhos que nos falam desse véu, de forma bem específica, de forma bem especial. E eu vou ler Marcos, tem Mateus, tem Lucas. Olha só o que nos diz Marcos. Mas Jesus, dando um grande brado... Apagou tudo? É isso mesmo? É que quando Jesus morreu, teve trevas, né? É exatamente esse texto aí. Mas Jesus, dando um grande brado, ele expirou... E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expiara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Claro que não era mais o tabernáculo móvel, era o templo, né? Mas olha só, nesse momento que Jesus expira, esse véu é rasgado de cima para baixo, né? Um véu grosso, uma cortina grossa, que só Deus poderia fazer isso, e ainda de cima para baixo, 5 metros de altura, provavelmente não tinha andaime nesse lugar, nesse momento, né? Escada, coisa assim, mostrando, olha, agora o acesso a esse Deus 3 vezes santo está liberado. A gente pode se aproximar, esse véu que fazia separação desse lugar santíssimo, que podia entrar uma vez por ano apenas, agora ele está franqueado está aberto. Hebreus nos fala isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Este véu foi rasgado sem intervenção humana. Então mostra que o acesso a Deus é por Jesus Cristo, 100% por causa da obra de Jesus e não por intervenção humana. Nem precisamos de algum intermediário, só o Senhor Jesus que se fez o grande sumo sacerdote. Não precisa de pastor para chegar até Deus, não precisa de padre, não precisa de imã, não precisa de rabino, não precisa de guru, não precisa de lama, não precisa de pai e mãe de santo, não precisa de babalorixá, não precisa de médium, somente o Senhor Jesus. Não precisa mais de ninguém, nenhuma autoridade religiosa aqui nesse mundo para nos ajudar a ter acesso. Está aberto. Entre com intrepidez, com a consciência lavada, sem pecado, que é o que você já fez ali quando você passou pelo altar do holocausto. É o fim, esse véu rasgado dos sacrifícios. Você não precisa fazer, andar de joelhos, andar, fazer, como é que chama? Penitência, não precisa orar 40 vezes alguma coisa tal para conseguir alcançar um favor de Deus diferente. Isso é sua vida de santificação, de negar-se a si mesmo, está dentro disso, mas não para aceder a Deus e para ter acesso a Ele. Não tem mais receitinha, a receita é o Senhor Jesus. Ele já abriu esse caminho, o véu foi rasgado e a passagem está livre. Então, quero que você agora considere três coisas para finalizar. Aonde você está na tua vida espiritual? Primeira pergunta, você está ainda do lado de fora? Olhando do lado de fora, e você ainda precisa passar pela porta, por esse altar de bronze, pode ser a situação de você. Ou então, se você fez aquela oração no início, então você já vai estar na segunda situação. Segunda, talvez você já esteja do lado de dentro, mas você só está passeando aqui nesse átrio. Talvez com algumas incursões, alguma curiosidade, de vez em quando, para entrar ali no lugar santo, na igreja, um pouquinho de comunhão, um pouquinho de oração, mas nada muito assim, né, muito sério, porque tem outras coisas para fazer. Talvez seja a sua realidade. Salvo, mas um salvo que, mão encolhida, não a mão, os pés, tudo, enfim, meio devagar. Ou a terceira situação, você já é mais íntimo, um verdadeiro discípulo de Jesus, vivendo no lugar santíssimo. Não que eu quero empurrar você para a glória hoje, né? Mas almejando a glorificação, tendo esse anseio, apressando a vinda do Senhor Jesus, que é o que a palavra de Deus nos chama para aquele que está nesse desejo intenso e fala assim, vem Senhor Jesus, né? Quanto mais pertinho dele a gente está, mais a gente anseia por isso. E quanto mais agarrado a esse mundo, a gente fala, Deus, espera um pouquinho, tanta coisa para fazer aqui ainda, né? E é assim, que situação, onde você está? No número 1, número 2 ou no número 3? Deus quer essa intimidade. Salmo 25, 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade é para quem teme a Deus. E o temor de Deus é uma reverência profunda por Deus. Você tem reverência profunda por Deus? É um amor verdadeiro por Deus e sua palavra. E amor não é um discurso, é uma ação. É também colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ele faz parte da sua vida sempre em primeiro lugar. E um coração humilde. Coração que não se acha mais, mas tudo é o Senhor Jesus. Para estes está reservada a intimidade do Senhor. Essa que você deseja? Que assim seja, que a nossa igreja possa desejar essa profunda intimidade com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos encontramos diante de uma glória tão, tão imensa que é a Tua, diante da Tua majestade, desse Deus que decidiu fazer morada aqui entre nós. E nós queremos, Senhor Deus, dizer que nós Te amamos, queremos caminhar para esse lugar santíssimo, queremos ter essa experiência de uma proximidade verdadeira, talvez como a de Jó, que já era um homem considerado justo, que se desviava do mal, já tinha, Deus, uma aprovação tão boa do Senhor, mas quando ele viveu a experiência que a gente lê lá no livro de Jó, no final ele diz, aquilo ainda era só um relacionamento de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor Deus, nos dá esse desejo de te ver com esses olhos espirituais, com os olhos da fé, essa proximidade e intimidade, Deus. Arranca do nosso coração aquilo que está fazendo separação, Deus, até desse desejo. E que, como igreja, Deus, os outros, ao entrarem aqui, possam ver o Senhor em nós, através de nós, através daquilo que falamos, como agimos, e que haja essa percepção. Deus está no meio de vós. E por onde andarmos por aí, Deus, que seja assim. Assim como Moisés, quando esteve em contato com o Senhor, o seu rosto estava ali iluminado por causa dessa presença. Então, Senhor Deus, nos dá de... E o Senhor sabe onde está cada um de nós, mas que todos nós tenhamos esse desejo de chegar mais pertinho daquele que é tudo e que nos amou tanto. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te dê uma vida aí juntinha dele, verdadeira.